Eu sou o professor Flávio da Cruz, estou nesse curso aqui colaborando na disciplina de Contabilidade Pública e queria agradecer inicialmente ao professor Sinésio, do Departamento de Administração, pelo honroso convite que me fez. Nós vamos tratar da unidade 3 do nosso livro didático e nessa unidade 3 a gente trata da contabilidade pública. Inicialmente, vocês têm aí na página 67, 70 mais ou menos, alguma coisa a respeito de conceito, campo de aplicação, objeto da contabilidade. Primeiro, é bom dizer que no Brasil de hoje se fala na contabilidade pública antiga e na nova contabilidade pública. A tal de nova contabilidade pública é entendida como CASP, C-A-S-P. Significa contabilidade aplicada ao setor público. E ela emerge pós-2008 como uma tentativa de convergência e harmonização diante de normas internacionais colocadas pela Federação Internacional dos Contadores, conhecida internacionalmente pela sigla IFAC, I-F-A-C. Bom, dentro disso aí derivam alguns conceitos. Primeiro, a ideia de que os princípios fundamentais da contabilidade, que é em geral dedicada ao setor lucrativo, ao setor empresarial, também possa ser abrigado no setor público estatal. Então, esse é o primeiro conceito, trazer aqueles princípios para os mais antigos, conhecidos como princípios contábeis geralmente aceitos, e abrigá-los também em entidades do governo. Mas eles têm uma definição própria, qual seja, fornecer a usuários de informações, resultados alcançados, abordando aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio de uma determinada entidade. Naturalmente, esse conceito ele foi traduzido pelos contadores brasileiros através do seu Conselho Federal nas resoluções 1128 de 2008 e 1268 de 2009. Há novidades fundamentais aí, eu vou explorar duas. Primeiro, deixar o orçamentário identificado à parte do patrimonial. Para desvincular um pouco a dependência que temos no Brasil de que a execução da contabilidade depende somente dos conceitos de movimentação do orçamento. Então, o desejo é tentar desgrudar um pouco a dependência orçamentária para registro. Não que ela seja excluída, não que ela seja diminuída, mas sim que a ela se agregue também aspectos patrimoniais dantes não assinalados. E a outra, muito importante, a meu juízo e a juízo dos pensadores modernos, que é a física. A ideia de falar aspectos físicos do patrimônio tem por detrás a ideia de trazer, como a gente verá depois na unidade 4 e ao final também dessa unidade 3, contabilidade de custos para dentro do setor público estatal. Vínhamos desde 1992, no Congresso Brasileiro de Contabilidade de Salvador, Bahia, defendendo e levantando essa bandeira junto com outros pensadores, de que se na nossa casa nós dependemos de orçamento para poder virar do mês para o outro, se na empresa moderna nós dependemos de competitividade planetária, nós dependemos de reduzir custo e ter competitividade com outros países, como é que em pleno século XX ou século XXI estamos ainda a depender de uma ausência de contabilidade, de controle de custo unitário no setor público estatal? Então, parece que a reforma venha a abrigar metodologias de controle patrimonial do custo unitário. Eu quero insistir que isso aí será um avanço muito grande, mas muito grande mesmo, para furar com o ciclo de superfaturamento, impedir um pouco os desvios de recursos públicos e assinalar uma credibilidade geral, não só para a contabilidade, para as finanças do Estado e também para os gestores públicos. Objetivos da contabilidade aplicada ao setor público. Como toda e qualquer contabilidade, a contabilidade para o setor público estatal, ela deve também lutar para que o patrimônio público seja exposto de uma maneira mais confortável aos usuários entenderem a condição pela qual aquela riqueza se acumulou. Então, o papel da contabilidade, fundamentalmente, é de dar fidedignidade e confiabilidade aos registros que dela emergem. Eu quero asseverar que há um ponto conceitual aí básico a ser reparado entre aquilo que está nos manuais, porque toda essa reforma da contabilidade é manualizada. Lembro, se você puder anotar aí, que para 2011, a portaria STN 664, do 30/11/2010, traz um manual em 8 partes. Então, é com base nesse manual que se chama MCASP, ou seja, Manual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Nesse manual se tem as diretrizes, as normas básicas de conduta. E nele eu quero corrigir essa ideia de que a contabilidade expressa para o usuário somente informações. Do conceito mais rigoroso na academia, a expressão contábil é muito mais externalizada em dados do que informações. Informações requer que determinado usuário possa compreender o relatório ou demonstrativo contábil, ou seja, ir a balanços, balancetes e outros, e dali tirar entendimento básico para a sua tomada de decisão. No Brasil, isso aí não ocorre de uma forma tão tranquila assim. Eu posso afirmar que nós temos pelo menos 75% da população como analfabetos funcionais para esse fim. Então, nós temos muito mais emissão de dados na contabilidade do que emissão de informação. Bom, outro ponto que nós temos aí no 3 é da gente ver nessa unidade a classificação dos fatos contábeis. São 3 as classificações. Nós temos fatos contábeis permutativos, nós temos modificativos e temos a junção dos dois, denominada nos livros de mistos. Vamos a eles. Primeiro, aquele permutativo significa não altera a riqueza líquida da entidade. Significa dizer, tecnicamente, não altera o patrimônio líquido. É uma simples permuta, como diz o nome, onde um bem ativo diminui e, no seu lugar, pelo mesmo valor, ingressa um outro bem ativo, por exemplo, simplificando bastante, né? Nesse caso, a gente pode dar como ideia a aquisição de uma casa, a aquisição de um prédio. Comprou um prédio aí por 2 milhões de reais, o valor é fidedigno e o bem é normalmente de uso para a finalidade que a repartição está comprando, você troca, tirando lá do caixa ou banco esses 2 milhões e colocando no seu ativo um prédio, um edifício, valendo os mesmos 2 milhões. Significa que 2 milhões menos 2 milhões dá zero para fim de aumento de riqueza. Volto a insistir, desde que os dois elementos componentes aí da troca, qual seja o prédio e o montante retirado de banco e caixa, seja pelo exato valor para a permuta ser perfeita. Então, existem permutas perfeitas e permuta viciada. Qualquer permuta viciada dá origem a subfaturamento ou superfaturamento. E isso é uma coisa mais complexa na contabilidade, mas que com o auxílio da perícia e da auditoria a contabilidade também trata. Temos depois os fatos modificativos. São aqueles que alteram o patrimônio. E esse patrimônio líquido é alterado principalmente na ótica da receita pelo poder coercitivo do Estado. Quando eu falo Estado, eu estou falando União, Estado e Município e Distrito Federal junto. Então, o Estado tem a sua autonomia constitucional e, por lei, ele força a arrecadação, por exemplo, de impostos. Né? Voluntariamente, eu costumo dizer, ninguém pagaria imposto. Se você botar uma lei em qualquer cidade brasileira e disser o seguinte, artigo 1º, doravante somente pagará imposto àquele cidadão que, ao sentir benefício auferido no Estado, deseja fazê-lo. Creio eu que os cofres secarão. nós não teremos essa gradualidade máxima de cidadania ao ponto do imposto vir sem esforço do Estado ou sem a coerção do Estado. Então, quando há um imposto, não há contrapartida, ou seja, imediata e diretamente, o contribuinte não recebe em troca um bem ou um serviço. Então, logo, esse tipo de recurso, ele entra para o patrimônio líquido de uma maneira limpa, significa, sem algo em troca direta e imediata ao contribuinte. A gente chama isso aqui, tecnicamente, nos manuais de contabilidade pública, de receita efetiva. Então, as receitas efetivas, vocês podem estar estudando esse assunto no livro 1, ou no, na parte 1 dos manuais de contabilidade do setor público, isso forma o fato modificativo. Também se tem um modificativo pelo lado da despesa, mas dada a exiguidade de tempo, não vou aqui abordar. O fato misto seria a junção dos dois. E um bom exemplo para isso é o pagamento de uma parcela de dívida a longo prazo. Pagamento da prestação de uma dívida a longo prazo. Quando você paga uma dívida a longo prazo do setor público para o banqueiro vai lhe cobrar o capital, aquela parcela do capital que tomou emprestado, a gente costuma chamar do principal, mas junto com isso ele vai cobrar o juro. Banqueiro nenhum deixa de lado o juro como seu rendimento, como sua fonte de renda. Então, uma parte que é essa parcela do principal não modifica o patrimônio, porque é simplesmente uma devolução daquilo que o banqueiro emprestou para o órgão público estatal. Mas a outra parte complementar, que é o juro que o banqueiro vai cobrar, isso é uma despesa. E isso diminui o patrimônio. E isso, então, modifica o patrimônio. E a operação é uma só. O fato contábil em si é um só. Então, nesse caso, a gente tem um fato misto. Ele é, ao mesmo tempo, permutativo e, ao mesmo tempo, também modificativo. Bom, outro assunto que nós temos no nossa unidade 3 é a ideia dos sistemas e subsistemas de contas. Isso aí é bastante complexo agora para esse momento técnico. Primeiro, na antiga visão, e quando eu falo antiga visão, é aquela que vai até 2008, na antiga visão nós tínhamos quatro sistemas. Sistema orçamentário, sistema financeiro, sistema patrimonial e sistema de compensação. E uma novidade muito técnica, muito singular da ciência contábil. Cada um desses sistemas deveria ser independente e ter os seus fatos de balanço fechado de per si, exceção a uma pequena interligação permitida entre o sistema financeiro e o sistema patrimonial. Então, na antiga visão, o sistema orçamentário deveria fechar o seu balanço de uma maneira autônoma e fora dos outros sistemas. O sistema de compensação era tratado à parte, deveria também fechar o seu balanço à parte. E o sistema financeiro e sistema patrimonial poderiam se comunicar em algumas exceções da sua vida patrimonial, da sua existência de registro no banco de dados. Com a reforma, e é o que está vigente agora, nós temos um único sistema contábil. Então se fez uma unificação do sistema contábil. Nessa unificação, o sistema contábil foi subdividido em quatro outros subsistemas. Nesse caso, na reforma de 2008, nós tínhamos o sistema orçamentário, o sistema patrimonial, o sistema financeiro e o sistema de compensação. Desculpe, cinco subsistemas. Quando chega em 2009, um ano depois da reforma, se percebe vários problemas em função daquela interligação do financeiro com o patrimonial, já admitida no sistema antigo. O que se faz? Coloca-se o sistema financeiro junto com o sistema patrimonial, passa a compor, na reforma, um único subsistema, denominado subsistema patrimonial, mantém-se o subsistema orçamentário, mantém-se o subsistema de compensação E, como novidade, tanto para 2008 quanto para 2009, tem-se o subsistema de custos. Então, a grande novidade aí no contexto é unificar sistema e criar um subsistema específico para cuidar dos custos governamentais. Do ponto de vista de articular isso no plano de contas ou dentro do sistema contábil maior, nós temos aí grandes novidades. Primeiro, há que se destacar que o Brasil é uma federação. Existe a União, os Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Então, são quatro esferas de governo, do ponto de vista legal, pelo menos assim é dividido, e cada um deles tinha aqui no Brasil seu próprio fornecedor para tratar dos sistemas a nível de informática, a nível do uso da inteligência artificial, a nível da conjugação entre hardware e software, a nível, inclusive, de cultura agregada para registrar o fato contábil. A gente não vai querer desmerecer aqui, por exemplo, a cultura contábil do Estado de Minas Gerais, lá do professor Rios e do saudoso professor Lopes Sá e outros pensadores que evoluíram muito nessa parte. A gente não vai desconhecer a cultura gaúcha de fazer contabilidade pública, do professor Cormelato, do professor Nascimento, do pessoal da CAGE, e aquela sapiência de registros ali colocado. Então, tudo isso foi juntado ao longo de pelo menos 40, 50 anos, e só para falar da esfera de governo de Estados-membros. Nos municípios também, município de São Paulo, por exemplo, município do Rio de Janeiro, com toda uma excelência cultural na parte de contabilidade. Então, o que, se esperava? Que essa reforma da contabilidade pública, a nova contabilidade pública, tivesse um conselho gestor onde houvesse a convergência técnica dessas experiências todas, e para isso, no Brasil, a gente tem uma legislação, a gente tem o artigo 67 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e esse artigo desejava implantar no país um conselho de gestão fiscal para unificar, enfim, para consolidar de uma maneira dialogada e consensual a nova técnica, a mudança, a lenta e gradual convergência e a difícil harmonização. Quis o artigo 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal que a contabilidade da União, através da Secretaria do Tesouro Nacional, pudesse ela capitanear e, dada um problema de ordem jurídica, passar a ditar a norma nesse campo. Então, o que nós temos hoje é um esforço muito grande dos técnicos da Secretaria do Tesouro Nacional, principalmente da sua divisão de contabilidade, para colocar a reforma. E para trazer os técnicos, com toda essa experiência que falei, fez-se comitês técnicos, auxiliado pelo Ministério da Fazenda, veja que a STN é uma divisão, é uma secretaria dentro do Ministério da Fazenda, e também, principalmente, pelo Conselho Federal de Contabilidade, que chamou a si o dirigismo dessa reforma de convergência. Então, se tem, do ponto de vista democrático, um vício, que é a nova contabilidade não abrigando exatamente todos os conceitos que podia conter. Mas há um esforço, e tem que se reconhecer, de trazer muito disso e aquilo que a STN consegue ver como substantivo através de prepostos que são indicados para esse comitê aglutinador. Eu acho que em relação à reforma, era isso. A gente ainda tem que ver a questão das variações patrimoniais, né? E dentro das variações patrimoniais, seria importante perceber que a contabilidade tem uma parte dinâmica e ela tem uma parte estática. E dentro da contabilidade, a parte dinâmica é a que modifica o patrimônio líquido. Quando outrora eu falei na receita efetiva, naquela receita coercitiva, e no fato modificativo, aumentativo, porque receita aumenta receita, eu estava falando de variação patrimonial aumentativa. Quando eu falei dos juros que se paga ao banqueiro, eu estava falando de variação patrimonial diminutiva. Por quê? Porque é uma despesa que é consumida imediatamente e não traz para o patrimônio público um bem, né, de uso duradouro. Então, a mecânica do registro contábil por variações, ela passa por variações aumentativas, quando há agregação de riqueza juntando-se ao saldo patrimonial pré-existente, e por variações patrimoniais diminutivas, quando se reduz o saldo patrimonial pré-existente. Numa outra aula, nós vamos falar de plano de contas e eu vou poder voltar a esse assunto com referência à unidade 4, com maior detalhamento e com um aprofundamento melhor das variações. Pelo plano de contas, fica bem melhor de perceber. Eu queria agradecer, ao encerrar essa comunicação com vocês, agradecer a vocês por ter confiado na Universidade Federal de Santa Catarina e nesse Programa Nacional de Administração Pública, agradecer às instituições aí que mencionei no início, ao professor conteudista do grupo de vocês, que é o professor Sinésio, e se a outros ouvintes desse vídeo também eu puder estar levando a minha comunicação, a atenção geral que me dispensaram. Muito obrigado e até uma próxima ocasião.